Representantes de movimentos culturais periféricos reivindicaram, em audiência pública na Câmara dos Deputados, a aprovação de uma lei nacional de fomento à cultura da periferia. Como explicou a representante do Movimento Cultural das Periferias, Andressa Lima de Souza, a cidade de São Paulo conta com uma lei semelhante desde 2016, mas ainda é o único caso no país. De acordo com o representante do Bloco do Beco, um coletivo cultural da periferia de São Paulo, Alan Anjos Dantas dos Santos, atualmente quase nada dos recursos das leis federais de fomento à cultura chega às regiões mais pobres. Alan dos Santos relatou que uma pesquisa realizada pelo Bloco do Beco, em parceria com a Universidade Federal do ABC, mostrou que 33% das verbas captadas por meio da Lei Rouanet ficam concentradas em São Paulo. Esse percentual, segundo o ativista, correspondeu a R$1 bilhão em 2024, e desse total, apenas 1% teria sido destinado a projetos periféricos.
Então, o que está mostrando esses dados? Que basicamente a Lei Rouanet está reproduzindo desigualdades históricas. O que acontece basicamente é uma inversão do que é a política pública, né? É basicamente uma lógica contrária e reforçar desigualdades históricas.
Ainda de acordo com Alan dos Santos, somente a região de Pinheiros, na capital paulista, faz captação de recursos da Lei Rouanet em valor igual ao que é destinado às regiões Norte e Nordeste juntas. O assessor do Ministério da Cultura, Lindivaldo Oliveira Leite Júnior, defendeu a estruturação do Sistema Nacional de Cultura. De acordo com ele, essa é uma oportunidade de condicionar a destinação de recursos a critérios relacionados a ações afirmativas e participação social. Para isso, no entanto, ressaltou ser fundamental a mobilização popular.
Infelizmente, parte dos municípios e dos estados tem dificuldade com a participação social. E a gente precisa dessa relação com a sociedade, com movimentos fortes, importantes, como o Movimento Cultural das Periferias e o conjunto dos movimentos culturais brasileiros para nos ajudar a impulsionar a participação social no território para o uso do recurso da Política Nacional Aldir Blanc e também para a gente avançar nas políticas de fomento.
Outro representante do Movimento Cultural das Periferias, Fernando Ferrari de Souza, inclusive, sustentou que a lei da cidade de São Paulo só foi aprovada por pressão dos movimentos sociais. O deputado Alfredinho, do PT paulista, que era vereador na época da aprovação da lei, concordou que ela foi resultado da pressão popular. Ele acredita que, com mobilização, a lei nacional também pode ser aprovada.
Participei da aprovação da lei do fomento à periferia, que essa galera aqui fez um movimento danado. Nós não tínhamos uma maioria com folga, era uma maioria muito apertada e momentânea às vezes, mas a pressão popular da militância da cultura fez com que a maior parte dos vereadores votasse favorável à lei e foi aprovada. Então a luta, ela nunca acaba, não adianta. Mas eu acho que aqui, com referência a essas leis criadas, dá para se construir aqui uma lei de política de fomento nacional muito importante para o Brasil como um todo.
Também integrante do Movimento Cultural das Periferias, Pablo Paternostro destacou que dados divulgados no dia 31 de outubro pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que mais de 8% da população brasileira vivem em favelas. Para o ativista, ao elaborar uma lei voltada à cultura periférica, é preciso pensar em integração com outras áreas, como educação, direitos humanos e meio ambiente. O fundador do Museu da Cultura Hip Hop do Rio Grande do Sul, Rafa Rafuage, também considera essa integração com outras áreas fundamental. Ele afirmou que, dessa forma, o setor cultural poderia ter acesso a recursos de fundos setoriais. Segundo disse, hoje só o Fundo de Direitos Difusos conta com R$600 bilhões parados. Além disso, defendeu que seria possível acessar verbas do Ministério Público do Trabalho, que girariam em torno de R$1 bilhão por ano. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.